Olha, nós vamos conversar com a prefeita Magna Gerbasi, ela vai fazer um balanço, né, das ações administrativas aqui no município de Rio Tinto. Prefeita, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Correio do Vale FM. Como a senhora avalia o primeiro ano, né, do seu quarto mandato, a senhora aqui na cidade de Rio Tinto? O que é que dá para ser relatado nesse ano de 2025?
Bom dia a você, Bala, e a todos que fazem a Rádio Correio do Vale FM. Bom dia aos ouvintes que nos dão prazer da sua audiência nesse momento. O ano de 2025 foi um ano de muito resultado para a nossa gestão, pois nós conseguimos entregar várias obras que melhoraram sobremaneira a qualidade de vida da população. Nós estamos fechando um ano com muita alegria, e eu quero aqui agradecer a minha equipe, porque tudo isso é feito a várias mãos e a várias mentes, né? Os nossos secretários e suas equipes, pelo empenho, porque nós entregamos muito na educação, entregamos na saúde, entregamos na infraestrutura, e tudo isso se reverteu em mais qualidade de vida para as comunidades envolvidas.
Prefeita, quais foram as maiores conquistas e os principais desafios enfrentados, na sua opinião, nesse ano de 2025?
Olha, a gestão é sempre um desafio, e eu costumo dizer assim, que eu me levanto todo dia para vencer. Então, tudo que é feito é à custa de muito trabalho. Não existe resultado sem haver muito trabalho antes disso. É o trabalho de planejar, é o trabalho de apresentar projetos, de acompanhar esses projetos. E quando acompanhar, também partir para a execução deles, que você sabe que, enquanto gestor, Bala, nós contratamos com base na lei de licitações e não podemos escolher com quem vamos trabalhar. Então, muitas vezes, nem todas as vezes, nós temos a sorte de o município pegar uma construtora que inicie, comece e termine e entregue a obra no prazo e com qualidade. Então, tudo isso demanda também um acompanhamento de perto dos nossos engenheiros fiscais e também meu pessoalmente, né? Muitas vezes eu preciso ficar meses despachando dentro de uma obra para que a obra saia com a qualidade que a população de Rio Tinto merece. Então, esse é um desafio, mas foram vários. Nós tivemos o desafio de entregar, como entregamos, a Ladeira do Tiro de Guerra, que era uma obra difícil, cara e muito difícil de execução. E quem mora lá sabe quantas vezes, quando chovia, levavam a parte da obra. Mas, graças a Deus, nós entregamos à população, que eu considero assim, quando eu falo em dificuldade, eu falo da dificuldade de conseguir o recurso, que era muito alto, mais de 1 milhão, e dificuldade da execução. Porque quando trata-se de uma ladeira, de declive, há toda uma engenharia por trás disso, né? Principalmente quando é engenharia com drenagem, né? Porque ali toda a ladeira ela está drenada com tubos de mil, e para que as águas não descessem com tanta velocidade e assim chegassem lá na Rua da Carreira levando tudo, né? Então, assim, eu fico feliz de poder ter entregue essa rua. E a Rua da Casa de Farinha, que é uma rua que as pessoas achavam que nunca ia ser pavimentada, e nós entregamos também, que ela é uma rua que vai dar em Porto Novo, mas nós fizemos uma boa parte, e se Deus quiser, quando tivermos mais recursos, nós faremos ainda mais. Aí tivemos o desafio do Gerbazão, né? Para entregar, que foi uma obra difícil, uma obra que toda a população reclamava de para ela estar pronta. E, como eu disse, assim, foi uma obra que eu tive que ir para dentro e ficar lá, despachando lá, mas, graças a Deus, Nós entregamos, já teve formatura dos alunos do Herman Lundgren, porque o Gerbazão, ele é um ginásio da escola Herman Lundgren, assim como o Almizão é um ginásio da escola Antônia Luna Lisboa, e assim como o Fernandão é o ginásio da escola Severina Coutinho. De igual forma, é o ginásio de Piabuçu, que está sendo concluído, faz parte da escola Getúlio Vargas, lá de Piabuçu, porque tudo isso é feito de forma que o ginásio sirva primeiro para os alunos do ensino fundamental e, nas horas vagas, será aberto para a população com o acompanhamento e o gerenciamento das nossas secretarias, né? Das diretoras de escola, a fim de que nós possamos preservar o patrimônio, né? Porque eu já só ergui aquele gerbazão duas vezes e custa muito caro para isso, né? Então, eu me lancei nesse desafio também, né? Temos o desafio da creche de Salema, que a gente teve que destratar com a empresa, tivemos que contratar a nova empresa e, graças a Deus, está bem avançada, e eu quero esse ano que vem poder ofertar à população de Salema, às mães de Salema, uma creche em tempo integral de muita qualidade. Nós já estamos com todos os equipamentos comprados, inclusive já comprei até uma van refrigerada para transportar os pequenos rio-tintenses lá de Salema.
Prefeita, quais serão as suas prioridades quanto governo municipal, a senhora gestora, não é? Para esse ano de 2026, o que é que a senhora vai colocar como prioridade?
Olha, nós sempre colocamos como prioridade a saúde e a educação. Então, nós temos mais duas unidades básicas de saúde, uma em Pau d'Arco e outra em Camparte 2, que nós haveremos de entregá-las esse ano que vem. Vamos dar foco nisso aí para concluí-las. Nós temos também a escola... E a escola modelo infantil da região das praias, que eu já desapropriei a área, e nós vamos fazer lá em Praia de Campina, vizinho ao posto de saúde, uma escola referência na educação infantil das praias, da região das praias, assim como eu prometi às mães. Então, nós vamos fazer isso e também vamos fazer projeto para executar, reformar e executar e ampliar a estrutura do tênis clube, né? Que nós desapropriamos também o tênis clube, para que a gente possa preservar os bens que são tradicionais no município. E aí nós vamos nos preparar para fazer lá o centro de formação dos professores, né? Um núcleo coordenado de ações pedagógicas, de controle e avaliação do resultado dos alunos do município. E também, em um dado terreno, nós iremos fazer também, vamos estabelecer projeto para que nós possamos fazer uma piscina semiolímpica, adulto e uma infantil para a prática de natação pelos alunos da rede municipal de ensino. Temos também várias ações que queremos entregar em 2026. Né? A gente vai entregar, se Deus quiser, o ginásio de Piabuçu, que é uma obra também que nós tivemos uma consultoria inicial, que não levou a obra do jeito que era para ter sido levada, atrasou a obra, e no final a gente teve que destratar para depois levar a reprogramação, para depois fazer uma nova licitação, e só agora é que temos conseguido que ela voltasse a acontecer, essa obra, com mais tranquilidade. Nós temos previsto também umas quadras que queremos fazer em algumas escolas do município, e que é importante, Bala, porque hoje nós precisamos que o estudante, principalmente do ensino fundamental, ele aprenda a dividir, ele aprenda a respeitar o espaço do outro. Então, a escola ela não pode só se manter dentro da prática pedagógica das disciplinas fundamentais. A escola precisa preparar o estudante para a vida, para que ele possa ser o profissional do amanhã. E hoje, no momento em que estamos no mundo em que a inteligência artificial tanto pode botar um profissional para frente como para trás, e estamos vivendo um mundo tecnológico, as pessoas estão ficando cada vez mais individualistas, cada vez mais cada um no seu quadrado. A gente vê famílias onde as pessoas estão cada um no seu quarto com o celular na mão, mandando zap um para o outro dentro de casa para poder falar através das mídias, né, sociais. Então, nós precisamos promover a integração do aluno no ensino fundamental e infantil através de parques de diversão, através do esporte, para que haja disciplina, que o aluno aprenda a ser disciplinado, a esperar a sua vez, a respeitar a vez do colega. E, assim, nós estaremos tirando também as crianças das drogas e estamos mostrando um mundo novo onde partilhar é preciso, aprender a se sociabilizar é preciso, porque no mercado de trabalho hoje você não pode trabalhar de forma individualizada. Você só alcança resultado, a empresa só alcança resultado se a equipe toda souber trabalhar compartilhando. Então, isso a gente tem que aprender desde cedo e é nosso dever colocar à disposição do nosso alunado várias disciplinas e formas de que ele possa interagir com os demais e se transformar num cidadão de bem. Formarmos cidadãos de bem é também um dever que é dos poderes constituídos, não é? Então, a gente tem pensado nisso e vai fazer essa ampliação. Bem como também vamos entregar à Escola Severina Coutinho, que vai, já nesse ano letivo, se Deus quiser, já estará pronta, porque a gente está dando os acabamentos finais e, se Deus quiser, ela vai estar pronta para receber os alunos com ampliação do seu refeitório, auditório, né? Uma ampliação de mais uma sala de aula. Nós estamos colocando cerâmica toda nela, na meia parede, bem como trocamos o piso e fizemos o forro onde era preciso. Nós estamos organizando a cozinha toda também revestida, organizada, os banheiros também nós reformamos todos, fizemos tudo novo, para que os alunos da minha querida Vila Regina possam ter uma qualidade tanto no ensino, na parte pedagógica, quanto na estrutura da escola. E para isso nós vamos também entrar com todo o mobiliário novo lá na Severina Coutinho. Sem contar que todos os professores da rede municipal de ensino vão receber um notebook que já está comprado e já foi apresentado no dia do Prêmio Educação Inovadora, para que todos os professores possam ter um equipamento, uma ferramenta de trabalho e assim possam interagir tanto com a inteligência artificial quanto com as pesquisas na rede mundial de computadores. Porque hoje não se pode aceitar que um profissional da educação ele não saiba, e nem tenha o equipamento e nem saiba usar o equipamento, né? Então, o município vai fazer essa sessão de uso e eu acredito que nós vamos ter muito sucesso com isso. As escolas também estão recebendo equipamentos novos, as secretarias das escolas também vão ficar todas mobiliadas e padronizadas com computadores novos. Nós também compramos ar-condicionado, uma quantidade grande de ar-condicionado para colocar nas nossas escolas. E compramos mais alguns parquinhos para as escolas da zona rural, porque entendemos que a escola ela tem que ter a mesma qualidade que tiver na zona rural, tem na zona urbana. E esse espaço lúdico e de lazer é que faz toda essa interação. Sem contar que a gente também, Bala, tem realizado algumas coisas na educação. Esse ano foi um ano da educação. Nós criamos o Prêmio Educação Inovadora, que premia todos os funcionários das escolas que forem eleitas como as melhores do ano, em vários quesitos, não é só no aprendizado, é no aprendizado, é na organização da escola, regimento interno atualizado, atas de conselho atualizadas, ações sociais que envolvam a família e a sociedade com a escola. Então, é um parâmetro um pouco elevado, não é? É um conjunto de coisas que faz com que a escola possa ser premiada. E essa avaliação, ela é feita de forma clara, porque as escolas se inscrevem através de um edital que é a Secretaria da Educação Pública, dizendo os critérios, e nós elegemos uma banca da Universidade Federal da Paraíba, composta por um professor, uma professora doutora e um professor mestre, que fizeram as avaliações, e o resultado foi divulgado agora, no dia 26. Então, essas escolas, todos os funcionários, do diretor ao vigilante, à copeira, ao servente, ao ASG, todos, aos professores, todos vão receber o 14º. Inclusive, já está acreditado hoje nas contas de cada um. Se é na saúde, nós também fizemos muito esse ano. A saúde fez muitas ações em todos os meses, todas as campanhas que foram lançadas pelo Ministério da Saúde. O nosso município ampliou a oferta, seja no dia, no Outubro Rosa, onde fizemos uma ação grandiosa e zeramos as ultrassons para mulheres, ou seja no Novembro Azul, onde a Secretaria fez um grande evento também na prevenção do câncer de próstata para os homens do nosso município. Então, se é no turismo, nós temos também muito a comemorar, porque fizemos todas as festas tradicionais do município e, além disso, também fizemos todos os projetos culturais da Lei Aldir Blanc, já foram lançados. Inclusive, nós estamos vivenciando nesse mês de dezembro, todo final de semana, quem recebeu recursos da Lei Aldir Blanc tem feito as apresentações na Praça João Pessoa, para que fique registrado, porque tanto a Lei Aldir Blanc como a Lei Paulo Gustavo são incentivos à cultura, mas que são prestados conta. E a gente só recebe novamente recursos quando a nossa prestação de contas é aprovada. E isso tem que estar registrado, gravado, tanto em foto como em vídeo, para que o Ministério da Cultura aprove. E nós tivemos também essa liberação, e todo final de semana nós temos tido na praça, né, pessoas aqui de Rio Tinto que são artistas, né, e fazem a sua apresentação. Aí nós tivemos também o lançamento do Empreender 2025, um investimento de mais de R$1 milhão, para os empreendedores de Rio Tinto, quer seja no Empreender Mulher, para que as mulheres elas possam ter recurso para gerir a sua atividade. Muitas vezes a mãe de família vende produtos de beleza, vende vestuário, fazem crochê para vender. E cada uma tem uma atividade. Aí vem o pessoal da agricultura familiar, que também foi aberto uma linha, para a juventude, para os recém-formados, enfim. E nós já liberamos esse recurso para todos os projetos que foram aprovados, selecionados e aprovados. Então, a gente tem, graças a Deus, muita coisa para comemorar, né? Nós fizemos também, lançamos, se é na agricultura, nós lançamos o edital para, como pioneiros no Vale do Mamanguape, de um programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Nós somos o primeiro município e temos esse programa, porque o governo federal tem esse programa, o governo do estado tem esse programa, mas nós lançamos esse programa. E por que esse programa é bom? Porque ele ajuda quem planta e ajuda quem necessita. Uma vez que a aquisição de alimentos, ela é feita num processo seletivo de chamamento para os agricultores familiares do município. E a prefeitura adquire deles e repassa para as pessoas mais carentes. Então, a gente está entregando hoje os kits com macaxeira, inhame, batata doce e feijão verde para famílias carentes, de acordo com o CAD Único, né, com o cadastro Bolsa Família. Então, a gente tem feito esse trabalho que, de forma integrada, as secretarias têm trabalhado de forma a gente poder levar as ações do poder público municipal a todas as camadas da sociedade. A gente, por exemplo, entregou esse ano mais de 600 próteses dentárias foram entregues este ano, e de qualidade, porque eu mesma fui várias vezes das entregas e pude ver e conversar com os usuários, e eles me atestaram a alegria, a satisfação de ter uma prótese de qualidade e elogiaram muito. Então, isso também é um trabalho muito interessante. Aí inauguramos pavimentações em Salema, na Vila Regina, em Jaraguá. Tivemos também em Rio do Banco, inauguramos um novo PSF, a quadra de lá de Rio do Banco, a praça de lá da escola. E agora estamos perfurando o poço, vai começar agora em janeiro, né? A empresa, já assinei ontem a ordem de serviço, e a empresa agora no mês de janeiro vai se preparar, se organizar para fazer a perfuração do poço de Rio do Banco, né? Fizemos também um abastecimento d'água em Boa Vista de Cima. As pessoas tinham muita necessidade de água, não chegava água lá em cima no alto, e nós fizemos uma rede, fizemos um poço lá em parceria com o Denox, e a prefeitura entrou com toda a rede para que as pessoas tivessem água nas suas torneiras. E eu tive a alegria de, na entrega, poder abrir a torneira da casa das pessoas e ver que a água estava chegando, e perceber a alegria dessas pessoas por esse trabalho, né? Nós fizemos também algumas ações que muitas vezes as pessoas não sabem, mas nós, aqui no gabinete, nós atendemos muitas pessoas e muitas famílias que estão em estado de necessidade, seja alimentar, muitas vezes de problemas de saúde, muitas vezes é uma estrutura da própria casa da pessoa, muitas vezes é uma prótese, uma perna, um braço mecânico para poder voltar a andar, viu? Cadeiras de roda, tudo isso o gabinete faz com as pessoas, sem contar na dispensação de medicamentos, né? Que muitas vezes são medicamentos específicos para pessoas com determinados tipos de doença que não são cobertos pela atenção primária. Então, o município tem entrado também com essa contrapartida. Entregamos 9 veículos novos esse ano, porque compramos 3 vans para educação nova e vários veículos pequenos. Agora mesmo a gente entregou 3 vans, 1 caminhão e 1 carro de passeio para esses primeiros para a educação, né? Mas entregamos também um carro novo para a Secretaria de Saúde, para atenção primária, né? E recebemos também retroescavadeira e moto niveladora, de forma que o município, esse ano, graças a Deus, chegamos ao fim do ano, comemorando muito as entregas que estamos fazendo. Mas mais do que isso, o que me alegra e o que me dá certeza de estar no caminho certo é a certeza do dever cumprido. é a certeza que na nossa gestão não fica ninguém para trás. A gente trabalha nos quatro cantos do município e também trabalha pensando nas pessoas, na melhoria da vida dos cidadãos riotintenses. Então, fico muito feliz assim, de chegar ao fim do ano e ter entregue tanto, mas quero dizer o seguinte, que 2026 vem aí e nós vamos fazer a diferença mais uma vez, porque, como eu disse, é nosso propósito, é nosso desejo, ao final deste mandato, poder olhar nos olhos de cada um riotintense e poder ouvir eles dizerem: valeu a pena escolher Magna Gerbasi pela quarta vez para ser prefeita de Rio Tinto. Eu tinha um presente para a criançada, porque eu acho que faltava um olhar para a criança riotintense, e eu tinha, me preparei 5 anos para comprar um parque de diversão bom e ergonomicamente correto, dentro dos parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Porque criança a gente não pode dar qualquer tipo de aparelho. Então, o parque chegou e eu queria que no Natal, na véspera de Natal, ele já tivesse montado para que as crianças pudessem aproveitar. E eu digo: olha, eu só pago o parque se tiver montado até a véspera de Natal, porque era um presente de Natal para as crianças de Rio Tinto. E graças a Deus foi conseguido montar, e eu creio que as mães e as crianças ficaram muito felizes, porque eu tenho relatos de mães e de crianças que amaram. Ainda hoje eu perguntei a um: você gostou do parque? Demais. O que foi que você gostou mais? De tudo. E você acha que as outras crianças gostaram? Gostaram, porque as crianças queriam um parque, e um parque bom, bonito, colorido. E a gente agora vai também mandar fazer uma cerca para o parque, porque a gente hoje em dia não pode deixar um equipamento desse aberto, né? E também vamos providenciar para organizar ele por dentro, de forma que, não sei se a gente vai colocar uma grama, areia fina, ela foi providenciada para que as crianças não sofressem impacto quando descesse do escorrego, né? Porque se a gente for botar uma grama sintética, até pensei nisso, mas como o parque é exposto, né, ao sol e à chuva, não sei se a grama seria a melhor opção. Mas o fato é que a gente vai providenciar uma cerca para o parque, para evitar que animais entrem dentro do parque, né? Para evitar que adultos entrem dentro do parque e muitas vezes quebrem os equipamentos, né? Então a gente vai providenciar isso aí. Eu fico muito feliz, assim. Nós tivemos, inclusive, esse ano, nos 20 anos do Natal Iluminado, um lindíssimo desfile com personagens natalinos, provido pelas escolas do município, pelos programas sociais do município. E foi uma coisa linda de se ver, porque todo mundo saiu e foi para a calçada para ver o desfile de Natal nos 20 anos do Espaço Natalino. Um Espaço Natalino e um Natal Iluminado, que eu fui pioneira na região do Vale do Mamanguape, dos primórdios do interior da Paraíba, que criou o Natal Iluminado. E hoje eu vejo com alegria que os demais municípios da região, eles encamparam essa ideia, e a nossa região, assim, é uma região que tem um Natal, assim, bem acolhedor, né, para todos os cidadãos. Fiquei feliz também, porque esse ano a gente entregou na Páscoa 10 toneladas de peixe para os cidadãos riotintenses. E entregamos também 70 toneladas de alimentos do programa de aquisição de alimentos em parceria com a Conab para as famílias assistidas pelo CRAS. Então a gente tem assim, esse olhar tanto para a estrutura física como também para a parte de cuidar das pessoas, né? De poder levar alimentos, levar o medicamento, de poder ter uma educação melhor, uma saúde melhor, uma infraestrutura urbana melhor. E eu quero aqui dizer também que a nossa cozinha comunitária, mais uma vez, entregou a 400 famílias do nosso município os jantares do programa Meu Jantar, e comemorando, inclusive, as datas típicas, o São João, o Natal, com comidas típicas desta época para as pessoas que todos os dias recebe o seu jantar da cozinha comunitária. É um investimento totalmente da Prefeitura de Rio Tinto. Foi criada por mim e foi ampliada agora. Quando eu criei, atendia 200 pessoas. E quando eu voltei, ampliei para 400. Então, eu fico muito feliz de poder trabalhar e fazer mais pela população.
Prefeita, a senhora sempre foi uma gestora que, como a senhora bem falou, né, fez construções, reformas, requalificações, tem pavimentação por toda a cidade. Mas acredito que, para a gente fechar a nossa entrevista, é uma pergunta que todo rio-tintense gostaria de fazer. O que será feito daquele espaço no início da cidade, a tão chamada, falada rodoviária? A senhora, no seu plano de governo, tem ali um entendimento de fazer ali uma praça, de fazer ali um centro de eventos. O que será feito daquilo ali, prefeita? Será que sai do papel?
Olha, eu costumo me pautar dos desafios que eu imponho a mim mesma, né? Como a gente, quando entrou no governo, nós tínhamos muitos desafios, PA para fechado para reformar, equipar, entregar, e foi entregue. Creche Maria Alice, né? Que estava fechada há muito tempo e o governo federal pedindo a devolução de recursos, e nós assumimos o desafio e ela está hoje funcionando. Inclusive, já tivemos a primeira turminha de Sou Doutor no ABC, formada, com festa, agora no mês de dezembro. Isso para mim é uma alegria grande. Tivemos também os desafios do Gerbazão, né? E tudo isso tem sido feito na minha gestão. Sem contar o Severino Alves Pascoal, a principal de Piabuçu, e a ladeira do Tiro de Guerra, que eram obras altamente difíceis, tanto por parte do recurso como por parte da execução em si, porque, por conta da extensão, e também porque tiveram partes com drenagem, que obra com drenagem é muito complicada. Aquela área ali, como eu botei no plano de governo, a gente pretende fazer ali uma área de lazer e esporte. Por exemplo, nós pensamos ali em uma pista de Cooper ao redor de toda a área, e também pensamos numa praça assim ao ar livre, mais arborizada e com uma concha acústica para a gente poder fazer show, apresentações culturais e tudo mais, né? Mas o recurso para fazer isso é um recurso um tanto quanto alto. E aí eu estou ainda defendendo este recurso. Espero em Deus que agora, com o ministro da Paraíba, né, no turismo, a gente possa conseguir recursos para fazer duas obras que eu considero importantes. Fazer, repaginar o portal da entrada da cidade e também esse espaço de esporte e lazer que a gente quer fazer ali na entrada. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que eu comecei arrumando toda a entrada, não é? Eu sempre, quando vou fazer um planejamento estratégico, eu olho o todo, eu não olho só a parte. Então, nós tínhamos ali, naquele perímetro, o Gerbazão, que veio abaixo. Nós tínhamos uma creche abandonada, toda fora dos padrões que o FND determinou. Nós tínhamos, mais para frente, o PA abandonado, mofando, cheio de problemas e sem ter funcionalidade para a população. Nós tínhamos calçadas totalmente quebradas, porque foram feitas ainda quando eu fui prefeita, da outra vez. Então, eu comecei a olhar aquele entorno, que é a entrada da nossa cidade. Comecei Gerbazão, entreguei primeiro o PA, que era de mais necessidade, mais imperativo para a população. Em seguida, trabalhamos e entregamos a creche Maria da Paz, aliás, a creche Maria Alice, e entregamos o Gerbazão. E dentro desse espaço, nós fizemos a calçada da rua principal, né, da entrada da cidade, as calçadas todas em intertravado, e também fizemos a praça que, do Gerbazão, a Praça Eduardo Manuel Gonçalves, que é em frente ao Gerbazão, que é uma praça de lazer, mas também é uma praça de academia ao ar livre, para que a gente possa, naquele entorno, nós tiramos quantas obras inacabadas do papel, né? Foram 4, só ali naquele entorno. Então, agora, na sequência, nós vamos cuidar até o final do governo, mas eu quero já começar esse ano, no trabalho. Nós já estamos desenvolvendo o projeto de arquitetura faz tempo. Mas, como tinha outras urgências, como eu falei, né, a gente vai voltar com força para preparar esse projeto e defender ele junto ao Ministério do Turismo. Bem como a gente reorganizar um portal que a gente quer fazer mais bonito, mais organizado, né, bem iluminado, com a jardinagem bem feita. Isso é cuidar com carinho. Não dá para fazer tudo de uma vez. Ninguém, até Jesus, até Deus, fez o mundo em 7 dias, né? E descansou no domingo, né? Então, a gente aqui trabalha diuturnamente. E eu quero que a população de Rio Tinto saiba que pode confiar na sua prefeita. Pode acreditar que eu defendo cada detalhe de Rio Tinto e, muitas vezes, dentro das repartições federais, estaduais e até mesmo no município, as pessoas não acham muito bom quando eu insisto, defendo e fico em cima cobrando as coisas para Rio Tinto. Mas este é o meu papel e eu não abro mão deste papel e desta confiança que o povo de Rio Tinto me deu, de modo que iremos trabalhar e trabalhar com força. Temos aí, olha, mais pavimentações para sair. Temos pavimentação em Itaberaba, temos pavimentação da Rua da Oficina, temos a pavimentação também, estamos aguardando o Estado, está demorando um pouco, mas eu espero em Deus que todo dia eu tenho cobrado as pavimentações da zona rural, e nós vamos entregar muitos resultados. Nós temos várias pavimentações para fazer esse ano. E eu tenho certeza e tenho muita fé em Deus, porque sem Ele não é possível realizarmos nada. Nós, se nós temos motivação todo dia para levantar, para cuidar e para servir, é porque Deus nos determinou. E se Ele me trouxe de volta, quando estive praticamente à beira da morte, é porque Ele tinha uma missão para mim e eu peço todo dia que Deus me mostre o caminho certo, que me oriente, que gerencie a minha vida. Eu me entrego sempre nas mãos de Deus e todas as vezes que eu estou com desafios, Ele nunca me faltou. Então, eu tenho certeza que se estamos terminando 2025 e vamos entrar em 2026, é porque nós temos fé em Deus e acreditamos que é possível realizar. Teve tantas coisas em Rio Tinto que eu realizei, que muita gente achava que era impossível, né? As pessoas achavam que era impossível a ladeira do Tiro de Guerra, As pessoas da rua Severino Alves Pascoal achavam que era impossível fazer aquela rua, que ninguém, nenhum prefeito queria fazer a rua. As pessoas achavam impossível que a creche Maria Alice funcionasse, que ela estivesse, estava toda abandonada, crescendo até mato dentro. As pessoas não acreditavam que o PA pudesse realmente funcionar. E tantas outras coisas que a gente já fez, né? Até no primeiro mandato, universidade, para vir para cá e tudo mais. Então, eu acho assim, eu sou uma pessoa que tem uma visão lá na frente, sabe, Bala? Eu preparo e quero dar o conforto e a qualidade à primeira infância do nosso município, porque eu sei que esta base que vai fazer com que esses pequenos riotintenses se transformem em pessoas e em cidadãos melhor, que valorizem o ambiente social, a família, que possam trabalhar para o bem comum. Porque hoje, nessa individualidade que tem, se a gente não fizer um trabalho que faça com que as crianças compreendam o valor da família, o valor de viver em comunidade, de respeitar o direito dos outros, de respeitar a lei e tudo mais, a gente vai criar cidadãos que vivem num mundo imaginário, que vive num mundo tão individual que não consegue, muitas vezes, quando chega numa empresa para trabalhar ou quando vai montar uma empresa, não consegue trabalhar em equipe. Tal é a individualidade de cada um. Então, eu tenho essa visão lá na frente e eu tenho certeza que Deus há de me dar condições para, em 2026, eu fazer ainda mais e melhor por esse povo que são os meus irmãos e que me deram a honra de ser escolhida 4 vezes para ser prefeita. Eu digo sempre quando me perguntam, eu não faço questão do título, mas eu considero o título de prefeita como uma escolha que a população fez com base na credibilidade que eles têm na minha gestão, na minha pessoa. E a minha forma de agradecer essa confiança, essa credibilidade, é entregando resultado, é entregando, indo de acordo com as necessidades da população. E eu sei, meu povo, eu sei que ainda falta muito, porque todos os dias o mundo evolui numa velocidade muito grande. E aquilo que era bom hoje, amanhã já tem outra coisa melhor. O mundo está tal qual é os celulares, né? Que todo ano ele muda de configuração só para que as pessoas tenham desejo de comprar um novo. Então, eu sei que falta muita coisa. Eu sei que tem gente que diz assim, mas aqui ainda não chegou, viu? A prefeita já fez alguma coisa em tal canto, mas aqui ainda não chegou. Mas estejam certos que eu tenho uma visão e antes de dormir, todos os dias, eu passo na minha cabeça, na minha mente, todas as comunidades. Eu saio assim, olha, da Barra de Mamanguape, aqui para o centro da cidade, vou na Vila em Jaraguá, volto, vou em Salema, Maracujá, Rua do Gato, Rua do Ouro. Lá em cima, no Maracujá, aí desço para Salema, Salema de dentro, e vou, Pissarreira, passo direto, e vou lá em Piabuçu, Campar de Dois, Cajarana, Silva, e eu tenho muitas coisas anotadas para realizar. Tudo que eu realizei esse ano, Bala, já estava na minha programação 2 anos antes. Então, assim, ninguém compra uma escola na prateleira. Me dê aí uma escola de 6 salas. Ninguém compra. É preciso você planejar, projetar para poder executar. E isso demora tempo. Mas sempre na vigilância e no desejo sincero de fazer cada vez melhor. Eu tenho uma alegria muito grande quando eu assim, consigo chegar perto das pessoas para entregar alguma coisa boa. Então, eu quero com isso dizer a todos os riotintenses que que venha 2026 e que Deus abençoe a todos os riotintenses com um ano novo maravilhoso, cheio de alegria, de paz, de realizações, de prosperidade, de muita fé e muito amor. Que nós possamos ter famílias, que as famílias riotintenses, elas possam ser embasadas na fé, no amor e na esperança de que, se as nossas famílias estiverem em paz, o mundo inteiro estará em paz. Feliz ano novo a todos os riotintenses. É o que deseja a prefeita Magna Gerbasi e sua equipe. Bom.